e a falha mais difícil de resolver será sempre aquela que não é assumida. E neste âmbito, é bom lembrar que o INEM tem tido uma tendência para rejeitar a sua má gestão. O seu presidente, confrontado com a incompetência da sua direção, num tom de sobranceria muito característico de quem se sente inatingível ou protegido por uma qualquer força que desconhecemos, não se demite. A pergunta que tenho é a seguinte: o PSD vai ou não instar o governo a demitir o presidente do INEM? Muito obrigada.
Muito obrigado, senhor deputado. Senhora deputada Marisa Matias, Bloco de Esquerda, 2 minutos, faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente, Senhoras e Srs. Deputados. Sr. Deputado Miguel Guimarães, a descrição que o Sr. Deputado fez do estado do Serviço Nacional de Saúde no que toca aos seus problemas é, na prática, tudo o que está a acontecer agora e que continua a acontecer. O Sr. Deputado falou de abandono das urgências e parece-me que o PSD quer ignorar que as urgências continuam encerradas. E esse é um problema que persiste. Mas se tiver dúvidas, podemos ver alguns exemplos e podemos olhar, por exemplo, para o mapa de urgências da manhã, apenas na região de Lisboa. E, Sr. Deputado, urgência de ginecologia do Hospital de São Bernardo, fechada. Urgência de ginecologia e de pediatria da Amadora Sintra, apenas para casos referenciados. Ginecologia no São Francisco de Xavier, fechada. Pediatria de Loures, fechada. Ginecologia e Pediatria do Arco Ribeirinho, fechada. Ginecologia e Obstetrícia do Médio Tejo, fechada. As urgências continuam fechadas. Os problemas estruturais continuam lá. Já para não falar da urgência pediátrica de Viseu, que a Senhora Ministra não se coibiu de tirar as responsabilidades para o Conselho de Administração e, no entanto, nada fez e tinha conhecimento desse encerramento e, portanto, não se pode livrar de responsabilidades. Por isso, Senhor Deputado, a pergunta que coloco é muito simples. Os problemas estruturais do SNS e das urgências não se desapareceram, nem sequer se alteraram no essencial. Portanto, qual é que é a diferença? Qual é a única coisa que mudou? É que o PSD agora já não critica?
Obrigado, Sra. Deputada. Para responder, dou a palavra ao Sr. Deputado Miguel Guimarães, 3 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Não irei precisar tanto para responder a estas duas questões, que são questões rápidas de responder. Em primeiro lugar, relativamente àquilo que foi colocado pela Sra. Deputada Marta Silva, dizer-lhe que é uma grande preocupação deste Governo e, obviamente, do Ministério da Saúde, a questão da emergência hospitalar. Mas este Governo funciona um bocado diferente. Este Governo não demite ou retira pessoas só porque as pessoas não têm a cor do Governo. Não, este Governo está a avaliar a situação. Sei que a Sra. Ministra da Saúde, neste momento, está a fazer contactos importantes para, muito brevemente, apresentar soluções nesta área específica, independentemente de quem será ou não o Presidente do INEM, seja a pessoa que já está ou outra pessoa diferente. Senhora Deputada Marisa Matias, eu agradeço-lhe imenso a sua pergunta, porque a sua pergunta deixa-nos aqui uma reflexão a todos os senhores deputados que estão aqui, que representam o país, a todos os cidadãos, que estão lá em casa a ver também. Que é, a senhora deputada acha porventura que o PSD, no pouquíssimo tempo que teve até agora, conseguia resolver os problemas que existem na saúde? Aquilo que o governo socialista, com a ajuda do Bloco de Esquerda e do PCP, não fez durante 8 anos e meio? Senhora deputada! O senhor Primeiro-Ministro, senhora deputada, o senhor Primeiro-Ministro, Dr. Luís Montenegro, foi muito claro quando falou do plano de emergência. Primeiro disse que ia ser difícil. Disse que as coisas não se resolvem todas de um momento para o outro. Disse a verdade aos portugueses. E o que nós devemos fazer aqui é dizer a verdade aos portugueses. Há situações que são mais fáceis de resolver e mais rapidamente. Há situações que demoram mais tempo. E nós, como deputados, temos que entender isso e temos que dar espaço a quem está a governar. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Para uma intervenção, vou dar a palavra ao Sr. Deputado João Almeida, CDS-PP, dispõe de 3 minutos e 45 segundos.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Ministros, Srs. Secretários de Estado, Srs. e Srs. Deputados. Este debate existe porque o Bloco de Esquerda, menos de 30 dias depois de o Governo ter apresentado um plano de emergência para a saúde, acha que é possível fazer a avaliação desse plano de emergência e não avaliar o que já vinha de trás e toda a situação em que estava a saúde portuguesa. E, portanto, acha que é legítimo um plano de emergência para outro plano de emergência ao fim de menos de 30 dias. Mas acha que já não é preciso um plano de emergência para a hipocrisia política do Bloco de Esquerda, que há 9 anos, com o Partido Socialista e com o PCP, colocou a saúde dos portugueses na situação em que está. Para isso nunca houve um plano de emergência. Porque não vale a pena dizer que os últimos anos foram de maioria absoluta do Partido Socialista. Porque se houve momento em que a saúde dos portugueses teve decisões estruturais trágicas que se refletem até agora e que teve decisões trágicas que se refletem até agora foi quando os senhores tiveram responsabilidade. Por uma razão simples. Os senhores escolheram enganar os portugueses, fazendo o seguinte, alinharam num discurso do Partido Socialista de que nunca tinha havido tanto investimento no Serviço Nacional de Saúde. E o que era isso de tanto investimento? Era majorar os orçamentos e minorar as execuções. Ou seja, no momento da discussão do Orçamento de Estado, os senhores faziam números políticos a dizer que a saúde ia estar como nunca. E de facto estava como nunca durante a execução, mas era para pior. Cada vez havia mais portugueses sem médico de família, cada vez havia mais portugueses em lista de espera, cada vez os cuidados de saúde chegavam menos aos cidadãos. E portanto, se era preciso um plano de emergência, era um plano de emergência para a insensibilidade social do Bloco de Esquerda, que escolheu fazer política dizendo que, partilhando responsabilidade com o Partido Socialista, havia muito mais investimento em saúde e fugiu sempre à verdadeira avaliação. 1.700.000 portugueses sem médico de família, depois de um primeiro-ministro, o tal António Costa, ter prometido que não ia haver nem mais um português sem médico de família. E, portanto, aquilo que avaliamos hoje é 28 dias de um plano de emergência para a saúde. Números claros, por exemplo, relativamente a intervenções cirúrgicas. Mas, acima de tudo, expectativas, é verdade, neste momento há expectativas sobre um plano que foi apresentado e os resultados que venha a ter, e há necessidade de uma alteração estrutural que não se faz com um plano de emergência, porque, infelizmente, o problema que foi deixado é muito mais grave do que aquele que se poderia resolver com um plano de emergência. Mas o que ficamos a saber é que, havendo uma alteração que é fundamental, de que não se passou a olhar para o Serviço Nacional, ou não se continuou a olhar para o Serviço Nacional de Saúde da mesma forma que olhava o Partido Socialista, o Bloco de Esquerda e o PCP. Olhavam para a resposta de saúde em Portugal e a preocupação era sobre o prestador. Se o prestador era público, se o prestador era privado. E hoje continuam com essa obsessão. Os senhores não se preocupam se a saúde dos portugueses está melhor ou pior, se as pessoas são melhor ou pior atendidas, se são atendidas mais depressa ou mais devagar. O que os senhores se preocupam, e essa foi a intervenção inicial, é se a saúde é mais pública ou mais privada. Do nosso lado, a preocupação será sempre outra. Se a saúde é melhor ou pior, se as pessoas são melhor ou pior atendidas, se os portugueses estão melhor ou estão pior. Sabemos que enquanto os senhores tiveram responsabilidade, estiveram pior. E estamos fortemente empenhados que agora que temos nós a responsabilidade, a situação melhore e se inverta.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Antes de passar à próxima intervenção, dou a conhecer à Câmara que, acompanhado pela Sra. Presidente da Comissão de Agricultura e Pescas, deputado, já o semáforo já deu vermelho. Informo a Câmara que, acompanhado da Sra. Presidente da Comissão de Agricultura e Pescas, encontra-se na galeria o Presidente da Comissão de Política Agrária e Fundiária do Parlamento da Ucrânia, o Sr. Alexander Gaidu. Muito obrigado. Para a próxima intervenção, Srs. Deputados, vou dar a palavra à Sra. Deputada Joana Mortágua, Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, Dispõe de 9 minutos e 26 segundos. Senhores deputados. Muito obrigado, senhores deputados. Muito bem. Senhor deputado Joana Mortágua, se faz favor, para a sua intervenção. Muito
obrigado, senhor presidente. O CDS esteve ausente do Parlamento nos últimos anos. Não creio que isso seja desculpa para que o deputado João Almeida tenha sido um cidadão desatento à política e que não tenha dado pelo facto do Bloco de Esquerda ter sido da oposição mais firme às políticas de saúde do governo do Partido Socialista, de tal forma que foi isso que acabou por levar ao chumbo do orçamento e ao facto do Bloco de Esquerda ter votado contra o orçamento do Partido Socialista. Mas o revisionismo histórico fica para quem o pratica. Já da irrelevância do CDS haveria muito a dizer. Uma das notas que haveria a dizer tem a ver com o Sr. Deputado Paulo Núncio ter sido a única pessoa que durante toda a campanha teve a coragem de dizer o que realmente pensa sobre o direito ao aborto e o reconhecimento do direito ao aborto em Portugal. E falo de coragem e de irrelevância, porque toda a gente se apressou a negar a intenção do governo de fazer a alteração que o Sr. Deputado Paulo Núncio gostaria que o seu governo tivesse anunciado. E há uma razão pela qual nem sequer o Chega é capaz de apresentar nesta Assembleia da República uma alteração à lei do aborto que reverta o direito das mulheres à IVG, que é toda a gente saber que antes de 2008 o aborto clandestino era a terceira causa de morte de mulheres em Portugal. É toda a gente saber que antes de 2008 o aborto clandestino era a maior causa de humilhação e de violação dos direitos fundamentais da mulher em Portugal. E, portanto, toda a gente sabe que o país inteiro não se reconheceria num Parlamento que tentasse regredir este direito tão fundamental das mulheres e que demorou tantos anos a ser conquistado. E, portanto, o problema não tem a ver com anúncios de alteração da lei. O problema tem a ver com intenções. E eu, com intenções, tenho algumas desconfianças. Porque mesmo quem não anuncia, muitas vezes acaba por boicotar a lei, de tal forma que as mulheres, apesar de terem o direito no papel, não têm acesso à IVG no SNS, como lhes é reconhecido. E foi isso que aconteceu durante o último governo e nós, vezes sem conta, viemos aqui denunciar com o Ministro da Saúde o que é que estava a acontecer e porque é que não reconhecia que havia um problema, não só um problema de acesso, havia um problema de humilhação das mulheres que tentavam recorrer ao aborto no SNS. Com o novo governo, eu desconfio que as coisas não vão melhorar e tenho razões para isso. O PSD tem um passado de tentativa de alteração da lei para voltar a humilhar mulheres. Tem uma ministra da Juventude que comparou essa reversão com a reversão da privatização da TAP. Tem um primeiro-ministro que não dá nenhuma garantia sobre a defesa deste direito fundamental das mulheres na Europa. E, portanto, eu tenho sim, temos sim, e todas as mulheres deste país, razões para desconfiar que nada se alterará no boicote efetivo que existe no direito das mulheres ao aborto em Portugal, e por isso eu queria voltar a insistir para que sejam dadas garantias, porque sem investir no SNS, este direito às mulheres ao aborto seguro não será garantido. E eu relembro e relembrarei sempre as palavras de Mónica Ferro aqui no Parlamento, relembrarei sempre. Não existe alguma coisa como proibição do aborto. Não se pode proibir o aborto. Aquilo que se proíbe é o aborto seguro. Aquilo que se proíbe é o aborto em condições de dignidade, porque o aborto existirá. Ele pode ser clandestino ou seguro, ele pode ser inseguro ou levar à morte das mulheres, ou pode ser feito em questões de segurança. Mas também sobre essa questão, e porque a Iniciativa Liberal aqui nos pediu um ato de contrição, Eu também fiquei na dúvida se a própria Iniciativa Liberal não traria aqui, Sr. Deputado Mário Amorim Lopes, um ato de contrição precisamente sobre esta matéria. Eu vi a sua líder parlamentar a acenar com a cabeça quando eu falei sobre os direitos fundamentais ao aborto, mas o Sr. Deputado Mário Amorim Lopes, quando o Supremo Tribunal dos Estados Unidos da América reverteu este direito às mulheres norte-americanas, o Sr. Deputado disse...